Olá pessoal, boa noite a todas e todos. Começando aqui esse segundo Boa Noite de 2021. Hoje é dia 2 de janeiro, começando esse ano com um clima de mistura, né? Esse final de ano com cenas meio aberrantes que a gente tem visto sobre pandemia, mas também eu acho que é um ciclo que a gente renova nossas expectativas, forças, planos, esperança, e acho que é importante a gente ter conversas sobre isso em janeiro, né? Essas avaliações de janeiro são sempre de prospecção de análise para 2021. Eu vou manter a tradição aqui para ler alguns comentários no chat que chegaram. Primeiro, eu sou a Gisele Federici, vocês já me conhecem aqui do Boa Noite, de segunda a sexta, sempre. E esse sábado e domingo vou estar com vocês com convidados. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui como convidada a Eleonora Menicucci, ex-ministra do governo Dilma Rousseff. Ela é socióloga. Ela comandou a pasta da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Tem muito o que falar com a gente. Também já estudou a área de saúde pública. Então, vai falar muito de política, de saúde, né? A saúde do país, de violência contra as mulheres, os impactos da pandemia na sociedade, na população, e falar sobre 2021, como eu disse. Bom, a primeira pessoa que chegou aqui hoje é membro, é a Rosa Maria Procheira, que fala de Barra Velha, Santa Catarina. Mercedes Cabral, a segunda, também é membro. Boa noite, comunidade querida da TV 247, Recife, sempre presente. Vacina já. A Cláudia Helena tá brincando aqui. Que bênção, consegui voltar a ser uma das primeiras pessoas aguardando. Não acontece isso comigo desde que a TV 247 tinha 40 mil membros. Nossa, faz tempo, Cláudia. Ela tá isolada e exilada em Conceição do Ibitipoca, Lima Duarte, Minas Gerais. Aconteceu uma tragédia em Minas Gerais, no sul de Minas, Capitólio, uma região que tem bastante cachoeira, e teve um fenômeno lá que arrastou os banhistas, né? E teve pelo menos duas mortes, pelo que é chamado de cabeça d'água, né? A Simone Cavalcante está por aqui também. Miguel Mauês, Maria de Fátima Pimenta, Xará de Betim, Mercedes Cabral está aqui, enfim, muita gente aqui. A LL Silva chegou como assinante aqui da TV 247, e eu vou aproveitar para fazer um pedido para vocês, para que nesse ano vocês continuem aqui, vocês que já são assinantes, continuem como apoiadores aqui na TV 247 ou no site, lá no brasil247.com/apoio. Tem vários outros links para apoio aqui na descrição do vídeo. E para quem não é assinante ainda, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Às vezes a pessoa acompanha a programação, mas não se atentou a apoiar ou não podia apoiar ainda. Então eu faço esse apelo para que vocês se tornem apoiadores, assinantes neste novo ano. É muito importante para a gente, uma receita muito significativa para o 247, para manter toda a equipe, manter toda a nossa programação e continuar aqui fazendo jornalismo para vocês. Algumas notícias de hoje, antes de eu trazer a Eleonora aqui, uma delas eu achei muito chocante, que foi o crescimento do número de mortes de novembro para dezembro por Covid em 64%. Então, teve alguns feriados em novembro, teve eleição, né, dois turnos no Brasil inteiro e as mortes aumentaram 64%. Eu achei um índice altíssimo. Não imaginava que fosse tanto. Agora vocês imaginam, depois do que está acontecendo em dezembro, Natal, Ano Novo. Dezembro já é mais agitado o mês inteiro, mas dois feriados prolongados e muitas festas gigantescas que a gente vê como uma aberração mesmo, né? Então, imagino o que vai acontecer em janeiro. É isso que especialistas, os hospitais estão esperando, infelizmente. Eduardo Noguchi chega aqui com um superchat. Lembrando que o superchat também é uma forma de apoiar o 247. Se vocês quiserem fazer doações pontuais, não querem ser assinantes regulares, né? De pagar todo mês, porque não sabe como vai ser o mês que vem. mandar um superchat é super importante também, muito bom para a gente. Ele passa para desejar um 2021 sem os desmandos do enviado do diabo, né? Sabemos, aquele que não precisa ser nomeado, né? Ele até pode ser nomeado, mas não precisa. Além disso, mais de 40 países já estão vacinando suas populações. A China é o país que mais vacinou até o momento. Israel está vacinando cerca de 10% da população já. E o Brasil patinando aí, né, com o governo Bolsonaro. Não tem estrutura ainda, não tem seringa, tem menos de 3% das seringas necessárias, não tem vacina aprovada, né? Vários países estão aprovando suas vacinas. Hoje foi a Índia, né, que saiu a notícia. E é isso, gente. Tem muitas notícias ainda para a gente conversar. E eu vou trazer minha convidada, então, para a gente começar o bate-papo e aproveitar essa hora preciosa aqui que a gente vai ter a Eleonora. Muito bem-vinda, Eleonora.
Ah, eu
Querida.
que cumprimento minha amiga Gisele e a todas e todos os ouvintes do 247. E é um prazer estar novamente com você. Essa semana é a segunda vez, né?
Segunda vez. Fico super feliz que a gente está se reencontrando aqui,
Eu
porque
também.
assim, essa semana a gente falou de um tema bem específico, né? Eu te chamei para a gente comentar uma pauta bem específica, que em algum momento aqui vai ter a ver com o nosso assunto, mas a gente falou sobre a legalização do aborto aprovado na Argentina, né? E os reflexos para o Brasil. E hoje eu tenho muita pergunta para te fazer. Está preparada? Está
Oh,
sentada aí?
prontinho,
Descansou?
sentadinha.
Que ótimo, eu quero te ouvir muito, né? E infelizmente eu fiz uma abertura aqui, começando com algumas notícias negativas, né? Essa situação que o Brasil tá na pandemia. Eu sei que você tá isolada aí desde sempre, né? Desde início de março.
Desde março.
E a gente já trocou algumas mensagens ao longo do ano. Você falou que tava mercado à distância, tudo à distância, extremo cuidado, né? Eu sei que
Trabalho à
muita
distância,
gente.
aula à distância, tudo à distância.
É live que não acaba mais, né? Todo mundo se adaptou. E aí a gente tem menos contato com pessoas, a gente não sai, não vê outros ambientes, não socializa muito bem, socializa por vídeo, né? Isso tem reflexos, né? De alguma forma isso tem impactos. As casas são muito diferentes, né, Leonora? Tem casa com criança, casa de pessoa sozinha como a sua, tem casa em crise financeira, os problemas são muito variados. E, bom, eu queria sua avaliação inicial sobre como é que você está vendo essas cenas de final de ano, das pessoas saindo. É diferente, eu acho, eu tenho falado isso aqui no Boa Noite, eu acho que é diferente quando uma família se reúne para celebrar o Natal, né? Com seus cuidados, com não muita gente, família pequena, enfim, não dá a festa para tanta gente. É diferente de você ver lá uma festa para 500 pessoas, com um ingresso sendo cobrado, né? Mas de alguma forma tem algo em comum, que é esse desespero para sair, esse cansaço das pessoas. O que que você acha que está acontecendo no Brasil nesse momento? Como é que você está vendo essas imagens todas? E aí não tem como ignorar também as cenas do litoral paulista, onde Jair Bolsonaro tem dado shows de horror lá, né, com a população, que ele vai lá de propósito, onde ele sabe que vai conseguir algum grupo de apoiadores. Não é nada, nenhuma multidão, não, mas os vídeos enganam. E aí ele faz aquelas cenas dantescas, né? Enquanto a gente acumula aí mais de 195 mil mortes por Covid.
Eu primeiro, Gisele, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante, extremamente necessário, né, falar sobre ele. Por quê? Veja, isso tudo que você disse aí, dessas multidões na rua, né, essas multidões nas praias do Brasil, né, ele é reflexo de uma falta de liderança nacional. Que o Brasil não tem uma liderança nacional que nos dirigiu, que nos liderou durante essa pandemia e também continuaria a nos liderar. Nós não temos essa pessoa. Nós temos esse genocida que você disse aí, que é o presidente, que o que a atitude dele é a seguinte, é uma gripezinha, para que esse barulho todo pela vacina? Então, na realidade, o que ele está fazendo é julgando todo mundo, empurrando todo mundo para o matadouro. Isso é a expressão mais popular e mais correta de quando nós o chamamos de genocida. Então, não me admira, apenas me indigna muito que ele esteja fazendo novamente isso, quando os números estão avassaladores. E durante janeiro, eu tenho conversado com muitos amigos, amigas que são da área da infectologia, lá na Unifesp, eles estão muito preocupados também, e eu estou muito preocupada com janeiro. O que será? Como que nós vamos enfrentar esse vírus em janeiro? Porque, veja, na falta de liderança, os governadores também ficam completamente à deriva. Eles tentaram, os do meu partido, inclusive, do Nordeste, tentaram políticas eficazes durante a pandemia. Mas existe 34% a 37% que aprovam esse genocídio que está lá. Então, a pandemia encontrou o Brasil numa crise terrível do neoliberalismo. Eu depois quero falar sobre isso. Mas agora, quase um ano, dia 26 de fevereiro, vai fazer um ano da primeira morte de uma trabalhadora doméstica, é sintomático isso, e eu que foi contaminada pelos patrões, o patrão e a patroa, que chegaram da Itália. Eles foram para os hospitais da rede Copador, no Rio, ela foi para o pronto-socorro, mas já chegou em estado que seguramente, por ter sido uma das primeiras, a medicina e a enfermagem não tinham ainda o conhecimento necessário de como tratar o vírus, que agora tem. Não é? Então, essa situação é uma situação que indigna quando ligamos a televisão ou quando ligamos você e eu, ligamos a televisão e vemos isso tudo, abrimos a internet e vemos isso tudo. É lamentável. E agora eu quero chamar a atenção, o índice de contaminação depois dessa cepa nova da Itália, do Reino Unido, que já encontraram aqui no Brasil, é muito mais agressiva para a contaminação do que a primeira. E vamos verificar quem é que está indo para a rua. Jovens, até 40, 40 e pouco anos. Porque também se sentem completamente, não só, entre aspas, imunizados, porque são jovens, mas também estão nessa loucura da fadiga social. E com esse presidente aí, dessa maneira. Então, agora eles saem, voltam para casa e trazem para quem está em casa. Isso é o maior perigo. Isso é o maior perigo. Então, eu chamo muita atenção para isso. Eu gostaria muito que São Paulo e o Brasil, mas não vai ser Brasil, porque os governadores que estão fazendo, que São Paulo entrasse numa fase vermelha em janeiro, todinho. Porque o que vem aí é muito grave mesmo. Eu não tenho a menor dúvida. Então, eu vejo desse jeito, Gisele, muito indignada.
É importante essa diferença, né, da surpresa e da indignação. Você diz assim, não tem admiração de que algo assim esteja acontecendo, mas é uma indignação muito forte de que isso esteja se repetindo até esse momento da pandemia, com isso. Quase 200 mil mortes. Né?
É, a gente já... mil mortes notificadas.
Notificadas, exatamente. A gente sabe que a gente é um país muito subnotificado.
Subnotificado, porque o SUS, que nós construímos com toda dedicação, com toda força, com toda garra, que é o sistema único de saúde, ele estava escoteado.
É, inclusive, eu queria. Você falou que quer falar sobre a situação econômica em que o Brasil se encontrava quando a pandemia chegou. Né, e do sistema neoliberal. Então, queria que você falasse sobre isso, e aí entra o sistema público de saúde sucateado. Antes, deixa eu só ler uns comentários aqui, agradecer aos superchats da Sumaia, que diz, ama TV 247, sou assinante com orgulho, gratidão. Obrigada, Sumaia, você que está sempre aqui nas lives com a gente. Tiago Braz diz, encontrar a dona Eleonora nas manifestações era um enorme prazer. Tá chamando de dona Eleonora, para mim é meio estranho, mas...
Dona Eleonora, é um respeito, tudo bem.
Sim, claro, estou brincando. É, Elizabeth Muniz, vamos dar likes, ela pede aqui, vou fazer o apelo da Elisete. Eu falei Elizabeth? É Elisete. Marcos Omagues diz aqui, eu tenho alertado que o Bozo é a versão brasileira de Idi Amin Dada, ditador louco de Uganda nos anos 70, camisa de força e manicômio do Bozo já. E o Pedro Lima diz aqui, né, ironizando, poxa, Gisele, os assessores do Pazuello dizem que quem é feliz não pega Covid, né, que é um bastidor que a reportagem da Piauí deu. Pois é, a gente ouve coisas desse tipo, né, e o próprio presidente que fala coisas do tipo, debocha de quem usa máscara, né, é o único país no mundo, né, Leonardo, eu acho que dá para dizer isso. Não precisa dizer nem que é entre democracias. Eu não vi notícia de algum outro presidente
também não.
Que esteja fazendo algo do tipo, debochando de quem usa máscara, fazendo piada. Ah, pegou Covid, né? Quero fazer o tratamento tal. Piadas homofóbicas, que não dá para chamar de piada, mas enfim, comentários homofóbicos. Tirando o sarro de mortos, assim, de familiares. Então, não tem nada parecido, não tem nada. Ele está, como você disse, empurrando as pessoas para o matadouro e rindo, né? Ele ri depois. O Jorge Fialho pergunta aqui como é que ele se torna assinante. Então, Jorge, tem algumas opções. Você pode se tornar membro aqui no YouTube. Você só se clica ali no Seja Membro, do lado do botão de inscrição. Ou aqui no link, na descrição do vídeo, tem algumas opções em diferentes lugares. Lá no site também. Tem brasil247.com/apoio, lá também tem outras opções, tá bom? Que são as mesmas da descrição aqui do vídeo. Obrigada. Então, vamos lá, Leonora, situação econômica, porque diz muito sobre 2021, auxílio acabou, faz 2 dias que o auxílio acabou, né?
Auxílio acabou, não tem vacina, a festa vai acabar. E agora, José? É a poesia, né? Muito bem. Quando eu perguntei agora, Maria, onde vamos? Para onde vamos? Né? Veja, há um ano atrás, quando a pandemia chegou, nós estávamos no auge da implementação das políticas mais drásticas de ajuste fiscal e neoliberais, que foi a PEC Teto do Gasto, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a retirada de todos os direitos em todas as frentes. Então, eu coloco assim, tem esse lado da pauta econômica drástica, de perda de direitos sociais, trabalhistas, e a pauta dos costumes, os direitos individuais, a pauta que eu sou contra chamar de identitária, a pauta de reconhecimento da diversidade, reconhecimento que as mulheres são 52% da população, reconhecimento que houve abolição, mas não acabou a escravidão, reconhecimento da pauta LGBTI, que mais? Reconhecimento da pauta indígena. Essas não são identitárias. É de reconhecer a existência desses sujeitos como sujeitos. Então, esse senhor que está aí em Brasília, na presidência, eu vi aqui que o rapaz falou, e agora, Jair? Eu não falo, e agora, Jair? Jair, para mim, não representa nada. Eu falo, e agora, Maria, agora, José, que são os representantes da população brasileira. Eles querem, a população brasileira quer uma liderança. E neste quadro que eu acabei de dizer, né, a pandemia cai sobre nós com um desemprego brutal naquela época. Olha, veja, naquela época já tínhamos 39,4%, né, de desemprego de mulheres, enquanto os homens eram 14,8%. Isso aumentou. Por quê? As mulheres estavam e estão em trabalhos muito mais precarizados, muito mais intermitentes. Aí entrou todo mundo nessa categoria da precariedade, da precarização, da intermitência e do desmancho. Por exemplo, a representação maior disso são as trabalhadoras domésticas. Só 42%, em média, tem carteira assinada. A maioria das trabalhadoras domésticas tinha seu direito garantido a partir de 2015, quando nós assinamos e a presidenta Dilma sancionou a PEC das trabalhadoras domésticas, que era ampliar os direitos de todas as trabalhadoras. Eu falo todas porque a maioria é mulher. Né, a todos os outros direitos de todos os outros trabalhadores previstos na CLT. Muito bem, hoje nós não temos nem a CLT mais, do jeito que ela foi construída, consolidada, não tem a consolidação das leis trabalhistas. E as trabalhadoras domésticas tiveram que ficar em casa. A maioria, grande parte, ou talvez a maioria das patroas, não continuou pagando-as para que elas pudessem ficar em casa. Então, aí constitui-se uma verdadeira violência, um aumento de perda de direitos sociais imenso. As colocou mais ainda nessa situação de precariedade. As mulheres estão nos serviços de saúde, são maioria. As mulheres, e na hierarquia dos serviços de saúde, são enfermeiras, assistentes de enfermagem, cuidadoras e assistentes sociais. E mesmo entre as médicas, entre a categoria médica, as mulheres já ocupam um lugar de destaque. Elas estão. Nos supermercados, as caixas são quem? Mulheres. Os bancos, a maioria é mulher. E se nós formos fazer um corte por raça, são mulheres negras.
Eleonora, né? Não é interessante que essas mulheres sejam sempre colocadas no atendimento, à frente do público? Isso, sim, também não é uma... né, uma forma de objetificar, né? A aparência da mulher.
Objetificá-las e diminuí-las. Então, é o seguinte, por que que é diminuí-la? Diminuir, porque não tem diminuição nenhuma de ser caixa de supermercado. É um trabalho digno igual a qualquer outro. Mas significa ali que elas estão em exposição, elas que são as primeiras a serem agredidas por clientes. Quantas vezes que a gente está no supermercado e vê as agressões? Caixas de banco também. Então, é muito complexo isso, muito. A população negra, das 52% de mulheres, quase 49% é mulher negra. E pobre. E quem é pobre nesse país? A grande maioria é negra. E a PEC das trabalhadoras domésticas foi o início do fim da escravidão dentro das nossas próprias casas. Então, eu acho, eu dou uma imensa distinção e grandeza à presidenta Dilma, porque ela assinou, além da PEC das trabalhadoras domésticas, a PEC, a lei do feminicídio, e também uma portaria com um decreto presidencial para cirurgias plásticas reparadoras para as mulheres que sofreram violência doméstica. Então, esse cenário da pandemia colocou as mulheres junto com os agressores dentro da mesma casa. Evidente que a violência doméstica tem que aumentar, tinha, entre aspas, porque com o agressor, o feminicídio aumentou mais de 22%. A cada 9 horas no Brasil, uma mulher é morta. É muito, Gisele. É muito.
Leonardo, e com esse cenário todo que você traz, né, de os lugares em que as mulheres estão, né, a gente sabe que,
E a população negra. Eu quero deixar isso
principalmente,
claro.
então, o lugar das cuidadoras, porque a mulher é atribuído o trabalho do cuidado, né, muito mais do que os homens, é uma distância imensa. Então, quem cuida é muito mais a mulher, porque ela está. Muitas vezes mais tempo em casa do que o marido, tem outros tipos de cuidado também, tem diversas situações na sociedade que levam a mulher a ter esse papel de cuidado. E aí a pergunta, né? Quem cuida dos cuidadores, quem cuida de quem cuida, né? E aí a gente entra num tema muito importante que é a saúde mental. É, o que está acontecendo com essas mulheres que são, muitas vezes não são agredidas fisicamente, mas são psicologicamente. Então, estão num ambiente constante, muito tempo, né? Presas, porque faz parte do isolamento social, pode ser com crianças ou não, enfim, mas está ali com o agressor, como você diz, e isso tem uma influência direta, um impacto muito grande na saúde mental das mulheres, né?
E não, mas antes disso, eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante que você colocou, que é o cuidado. Nós construímos agora, as mulheres feministas acadêmicas construíram agora, junto com as do movimento social, o conceito de economia do cuidado. A economia do cuidado tem a base na divisão sexual do trabalho. Dentro de casa, quem faz todas as tarefas de casas é a mulher. Não importa se ela trabalha fora, se ela não trabalha, mas a hora que ela chega é ela que tem que fazer. E os homens, ao ficar em casa, trabalhar em casa, em grande maioria tiveram que dividir essas tarefas. daí muitas as situações de separação, muitas situações de complicações e tudo mais. Porque eles não queriam, eles não estão acostumados. Eles estão acostumados a chegar em casa e ter tudo. Mas, por um lado, alguns deles crescendo muito nessa compreensão do que é, né, essa mulher, esse homem dentro de casa, e o que é esse trabalho do cuidado dentro de casa. Né? Então, veja bem, a política do cuidado com a pandemia teve que ser enfrentada. Porque o cuidado de si, como diz Foucault, e o cuidado para si, para si e para o outro. Mas antes você tem que ver o cuidado de si. Esse si é um sujeito. E a pandemia desvelou todas as desigualdades. As desigualdades sociais, as desigualdades de classe econômica, de gênero e de raça. E se não colocarmos o dedo nestas desigualdades, o dedo, a cabeça e as reflexões, nós não conseguiremos avançar, de verdade, para uma democracia mais radicalizada, no sentido da democracia. Né? Então, a política do cuidado é fundamental você trabalhar essa economia do cuidado, porque a economia do cuidado é muito tranquila. O trabalho doméstico ele é gratuito, entre aspas. Ninguém paga a mulher para ela ficar trabalhando em casa.
Uhum. E mas o que, que
essa
é?
Essa mais-valia, uhum, que é tirada daí, vai para o lucro.
Exato. E o que é essa economia do cuidado que vocês estão discutindo, né? Porque
que nós estamos fazendo. É romper.
É o trabalho não remunerado, né? Aquilo que
não
a Silvia Federici
traz,
né? O capitalismo discutido sem incluir o trabalho das mulheres, de cuidar da força de trabalho, né? De criar, de procriar, e dos serviços domésticos e tudo mais. A Silvia Federici traz isso como algo muito...
Ela traz muito.
Sim.
Agora, tem uma coisa aí nessa discussão, Gisele, que nós propomos uma reeducação e um rompimento da divisão sexual do trabalho. Quer dizer, esse cuidado não pode continuar só na mão das mulheres. E nesse sentido, tem alguns cuidados, as cuidadoras, por exemplo, é aquela que sai para cuidar de idosos, é aquela que sai para cuidar do seu filho para você ir trabalhar, é aquela que sai para cuidar de um doente ou de uma doente. Mas, em 2019, o senhor que está lá em Brasília não quis sancionar a lei de torná-la uma profissão. Então, nós temos que começar por aí. É isso que vai romper. Aí, daqui puxando para a saúde mental, a saúde é muito sério olhar para a saúde mental de homens e mulheres nessa pandemia, porque explodiu. Agora, a gravidade, todo mundo teve uma Covid na cabeça, uma Covid no pé, uma Covid... Todo mundo teve a síndrome da Covid. Claro, porque você, o dia inteiro em casa, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro vendo televisão, o dia inteiro vendo, enfim, conversando sobre isso, qualquer manifestação, e sem poder ir a médico, sem poder ir aos hospitais, qualquer manifestação de uma gripe ou de uma dor no corpo já é uma Covid, eu chamo de Covid mental. Eu mesma tive várias Covids mentais. Porque quando você trabalha com a questão da saúde mental, é uma questão que você não tem controle sobre o sentimento que passa, a manifestação dela. E a gravidade maior é que eles não colocaram como serviços essenciais Os CAPS são Centros de Apoio Psicossocial. E, mais grave ainda, os retiraram dos serviços prestados em caráter emergencial. Isso é uma violência. Porque quem tem dinheiro já é enorme, vai e paga. Agora, e quem usa o SUS?
E pior, né, Leonora? Tem um projeto muito claro de transferir esse poder para instituições religiosas.
Sim,
né?
Isso. É. Nós que não temos deixado, que temos batalhado, que temos. Isso é muito antigo. Mas não, é como, por exemplo, a questão dos CAPs, a questão de tirar a saúde integral da mulher como essencial, também tirou. Tirar a violência obstétrica como do leque das violências contra as mulheres, tirou, retirou. Queria fechar o serviço de aborto legal durante a pandemia. Então, é uma coisa muito, muito assustadora, é um terror isso que nós estamos vivendo. Um terror não é nem pela pandemia, é um terror. Então, esse quadro foi se agravando, Gisele, que nós temos hoje um quadro dramático, com quase mais de 200 mil mortes, quase 8 milhões de casos, os hospitais saturados, novas cepas, o desemprego rolando assim, solto, está na faixa de 14 ponto qualquer coisa por cento. A juventude negra sendo assassinada, as crianças negras sendo mortas, barbaramente assassinadas pelas costas.
Hoje teve a primeira criança no Rio de Janeiro vítima.
No colo da mãe.
E estava no colo da mãe, exato. Atacando.
Então, isso tudo é de uma gravidade, né, que nós temos que falar sobre isso. Por isso que eu acho muito importante debater esse tema aqui. Veja, porque se não se debate, nada que não se fala sobre, não, que nós não nomeamos, não é conhecido. Então, é fundamental falar sobre o impacto da pandemia na vida cotidiana de homens e mulheres. É dramático isso. E, na realidade, eu realmente me indigno, me revolto. E o fato de nós não podermos nos manifestar nas ruas, só por live, dificulta mais ainda. E o país está andando, a ficha está rolando, né? Parece roleta russa.
Você falou sobre não poder ir para a rua. Tem uma coisa que muita gente aqui no chat fala durante os nossos programas, que é esse governo está correndo do lado oposto da vacina, né? Está fazendo campanha contra a vacinação justamente para que a situação continue como está e as pessoas não vão para as ruas se manifestar, né? Eu queria sua opinião sobre isso. Deixa eu só ler alguns comentários aqui que chegaram. Vou responder a Rosângela de Oliveira, que perguntou, falou, eu posso meter amizade aqui no YouTube por mês, mas quero o boleto ou transferência, como faço? Então, aqui no YouTube, Rosângela, só dá para ser cartão de crédito, a gente não consegue mudar isso, mas tem opção de transferência ou boleto. Aqui na descrição do vídeo tem um e-mail para você pedir o valor do boleto com o valor que você quiser, contato@brasil247.com.br, tá bom? Aí você manda um e-mail e a gente faz um boleto para você. Eveline Oliveira mandou um superchat, diz: boa noite, um grande abraço, ministra. daqui da sua terra, Lavras, Minas Gerais. Você é um exemplo para todas as mulheres de esquerda. A Deise Ribeiro disse que lembrou da funcionária do supermercado sendo agredida verbalmente pelo russomano, quando você falava das atendentes, né, que são colocadas ali na linha de frente da batalha. Maria Sasha Vieira diz: luta da querida Benedita da Silva, quando fala das empregadas domésticas também, né, além da Dilma, além de sua. Tatiana Oliveira: ser mulher não é identidade, né, ela coloca aqui entre aspas. Pois é, a Silvia Federici, inclusive, fala que é classe, né? O que é muito polêmico, é um debate polêmico dentro da esquerda, mas é muito importante ser feito. Júnia Lage: encontrei a Leonora em Minas na entrega da colcha que fizemos para Dilma, Linhas do Horizonte. Muito legal, ficou bem bonita essa colcha, eu lembro das fotos. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Mas também explorar o seguinte: o que o governo deveria fazer e não está fazendo, e qual o tamanho disso para a crise que a gente está hoje, né? E aí falar da vacina. A gente está distante da vacina em relação a outros países. Tem, como eu disse aqui no início do programa, tem mais de 40 países vacinando, tem países muito menores que o Brasil que estão vacinando. Não dá para dizer que a situação econômica não é nada disso. Existem verbas emergenciais, tudo dá para ser feito. Então, o que que você acha sobre essa hipótese, né, de frear a vacinação por motivações políticas? Ou por que que o governo está fazendo isso, Eleonora? O que que o Bolsonaro ganha em correr da vacina?
Olha, eu acho que ele, a minha avaliação é que ele está dando sequência a uma estupidez que ele começou no quando a pandemia, em relação à pandemia. São atitudes de uma ignóbil, atitudes absolutamente desprezadas de um ser humano que não tem a menor condição de sentar na cadeira de presidente da República. Então, não comprar vacina, não interferir junto à Anvisa, é de uma crueldade que é crime de lesa pátria, é crime de direitos humanos. Ele não autorizar compras de vacina, tendo recurso, e mesmo se não tivesse, nós estávamos em estado de calamidade pública, ele podia conseguir mexer com os recursos, e é prioritário a vacina. Nós não estamos falando de uma cibalena, nós estamos falando de uma pandemia que está matando já quase 200 mil pessoas notificadas, se não for mais. Mas para ele, vidas não importam. Vidas humanas não importam. Eu quero insistir nisso: vidas humanas não importam. E nós temos que dizer: vidas humanas importam. Vidas, vidas com V, importam. E importam com todos os direitos. E o direito à vacinação é um direito inalienável. Então, para mim, aumenta a minha indignação viver neste momento sobre a falsa liderança desse senhor que está lá. Então, é bárbaro. É bárbaro isso. Ele não quis testar. Começou aí. Não quis testar. Primeiro negou, 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 e ficou irresponsavelmente indicando a cloroquina para gripezinha. Depois, né? Negava a gravidade. Ele não podia negar a doença porque ela estava aí, a olhos. Ele negava a gravidade. Ele negou a pandemia. Ele negou testes. Ele negou recurso para fazer teste, gente. Por isso que nós não temos certeza, os números estão notificados, subnotificados. Não testa a população. Isso é muito grave. E os testes são caríssimos. Só quando vai numa unidade básica de saúde com sintomas que indica o teste no SUS. Agora, a vacina. Já era para nós estarmos sendo vacinados, a população brasileira estava sendo vacinada. Profissionais de saúde, população idosa com comorbidade, profissionais que estão nas linhas de frente da segurança. Enfim, já era. Vai esperar morrer mais quantas? 200 mil? Isso, para mim, esse final de ano, para mim, foi um final de ano muito reflexivo. No sentido seguinte, nós estamos à deriva, mas num barco que o timoneiro é um absolutamente irresponsável genocida que está enviando, matando para o matadouro milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Isso é de uma crueldade que nós temos que indignar contra isso. E ele, 36%, 35%, 36%, é lamentável. Por isso que a gente na rua vê pessoas de todas as idades sem máscara. Não tem exemplo.
Você falou, você tinha falado da nova cepa, né? Que, e falou que muitos jovens estão saindo às ruas. E saiu uma reportagem dizendo que os médicos europeus estão avaliando e dizendo que essa nova cepa atinge principalmente, afeta principalmente jovens, né? Idade de cerca de 20 anos. E então se torna muito grave, porque as pessoas que estão nas ruas, no geral, são mais jovens e elas vão ser atingidas por essa variação do vírus. Você também falou sobre investimento em vacina, né? O orçamento de 2021, né? O Bolsonaro vetou um dispositivo que deixava ilimitado o gasto com vacina. Ou seja, ele limitou o gasto com vacina, mas manteve igual o dinheiro que vai para os militares. Então, esse é o projeto dele.
Como é que nós podemos entrar em 2021, no meio desse terremoto, dessa pandemia, com um orçamento desse, que não, que vetado, mais verbas para a compra de vacina? Porque a única coisa que resolverá são as vacinas, as únicas, são as vacinas. Nós não temos ainda nenhuma. Se saindo a Coronavac, é aqui. Como é que nós vamos fazer para ter mais vacina? Quando a da Oxford ficar pronta. E aí eu pergunto, aliado a isso, ao alto índice de desemprego e uma sociedade completamente à deriva na perspectiva de direitos, sem direitos, garantia de nenhum direito. Então, é uma situação 2021 muito triste, Gisele. Muito triste mesmo. Eu realmente fico assustada, estou assustada, e vejo do ponto de vista político, perspectivas ainda muito tímidas por causa da situação que nós estamos vivendo.
E sobre o governo, Eleonora? O país está nessa situação, né? Essa sua...
O país está nessa situação porque o governo está.
Mas eu digo assim, qual a sua avaliação sobre como é que o governo se sustenta sem auxílio emergencial, com uma situação econômica trágica e com uma perspectiva de melhora muito distante, né? Porque ele não está fazendo nada para melhorar. Então, como é que você imagina que vai ser o próximo ano e até os próximos 2 anos, né?
Eu acredito, Gisele, que nós temos que ser muito fortes no fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Damares e convocação imediata de eleições diretas, né? E não tenho a dúvida para mim, não tenho dúvida que a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula é uma questão fundamental para a democracia brasileira. Isso para mim não tenho a menor dúvida. Segundo, a situação tende a piorar, porque toda essa análise que nós estamos fazendo aqui ao longo desse programa mostra que ela tende a piorar. Desde as universidades, que nós mandamos lista tríplice para reitor, ele nomeia o terceiro, o último. E assim vai em todas as outras áreas, né? Veja o que está acontecendo na cultura, veja o que está acontecendo com jornalistas, o exemplo disso é o Nassif, enfim, vai, e aí tem várias outras coisas que não necessita nem de nós mencionarmos aqui. Mas eu não vejo outra saída, a não ser... Ele tem o seu núcleo de apoio, que é um núcleo de apoio, não chamaria de evangélicos, mas chamaria de um núcleo de apoio conservador, fundamentalista, que a sociedade tem. Acho ainda cedo dizer que o mercado está contra ele. Não acho ainda. Não acho isso. Embora esteja começando a... Então, nós enfrentaremos uma briga que a pandemia desvelou, que é a briga da... A divergência entre a direita, o centro-direita e a ultradireita, que é o Bolsonaro e seus asseclas, né? O centro-esquerda e a esquerda junto, e os movimentos sociais. O que eu chamo de movimentos sociais? Movimento de mulheres, movimento de jovens, movimento LGBT, movimento MST, o MTST, os movimentos por moradia, os movimentos das centrais sindicais, essa gama de movimentos, eles são fundamentais. Porque são os sujeitos políticos que sustentarão uma proposta de mudança. Mas eu acredito que, infelizmente, ele ainda tem uma força para se segurar. Embora você saiba tão bem quanto eu que essa força vai se desgastando, vai se desgastando. E no tecido social, vai esgarçando, né? E, nesse sentido, eu vejo um ano muito, muito duro, o ano de 2021. Do ponto de vista político. E nós vamos ficar isolados, porque internacionalmente ele é esse terror, essa desgraça. Até prêmio do pior ele já ganhou, né? Mas internamente ele ele ainda tem um lucro, por menor que seja, mas ele ainda tem um lucro que o sustenta. Por exemplo, um lucro grande das Forças Armadas o sustenta, né?
Sim. E a esquerda, Leonora, como é que você enxerga? Porque houve as eleições e houve uma saída das eleições com um número menor do que o esperado de votos de prefeituras, né? Principalmente do PT, que é o seu partido, e uma briga interna. Né? Agora, na disputa da Câmara, também há ali um racho, que é normal também, né? É muito normal ver esse tipo de atrito. Mas o que você espera para 2021 em relação à esquerda? Como é que a esquerda, na sua avaliação, deve se mover aí para fazer a oposição de forma mais contundente possível?
Eu sou defensora, não escondo isso, de uma frente de esquerda programática. Tem que ter um projeto de esquerda, tem que ter um projeto discutido com as forças de esquerda, com os partidos à esquerda. Centro-esquerda entra, e aí eu não entraria em dizer esse. É muito ruim classificar, né? E você comete bastante equívoco. Mas eu sou defensora de uma pauta que a esquerda se junte para estruturar um projeto de esquerda para combater o Bolsonaro e combater a direita e o centro-direita. Eu sou claramente isso, minha postura. Claramente. E eu acho que nós teremos que fazer várias costuras, vários acertos. E essas questões que estão acontecendo nas câmaras hoje, se apoia, se não apoia, no Congresso, isso faz parte da política, e eu não sou parlamentar, né? Então me sinto pouco à vontade de fazer. A crítica que eu faço nos espaços que eu tenho organicamente, ou nos espaços feministas que eu tenho para fazer. Mas não me diz respeito enquanto cidadã, enquanto uma militante, mas eu me reservo o direito de não expor aqui, por respeito a todos que estão nesses espaços e que estão tentando, acredito, a melhor saída.
Muito bem. Muita gente gostando bastante do programa aqui, elogiando. José Arnulfo mandou um superchat dizendo: Gisele, não comprar vacina é diminuir os idosos que recebem INSS, os pobres que usam o SUS e diminuir a população negra. Aliás, tem vários golpes econômicos aí nesse início do ano, né? Retirada de pessoas do PPC.
PPC é dramático.
Pois é, dramático, dramático. Leva mais pessoas para a pobreza, né?
Para a extrema pobreza. A Tereza Campelo vive falando isso.
Sim.
A extrema pobreza. Nosso governo retirou o Brasil da extrema pobreza. E agora ele voltou.
Agora estamos voltando, é um retrocesso.
Não estamos num processo. Eu acho que voltamos para a extrema pobreza. É dramático isso.
E teve mudanças no INSS também, pensões, e isso tem 60, forte
65 parte. Anos.
Sim.
Imagina aqui em São Paulo retirar um direito.
Isso que eu ia dizer, até o ônibus em São Paulo foi retirado. Esse é o foco, né? O que, que a gente pode tirar do grande empresário?
No bilhete de transporte, gente.
Quer tirar do grande empresário, da imposto de fortuna, né? Cobrar
não
de não, tira de quem tem entre 60 e 65 anos. Muita gente depende do transporte público.
Claro.
Para ir no médico, para ir para qualquer lugar.
Pra qualquer lugar é um direito garantido.
Consegue se locomover simplesmente porque justamente porque é gratuito, né?
É.
E com a aposentadoria que recebem, como é que vão.
E acabar com o benefício de prestação continuada, não tem Bolsa Família, não tem auxílio emergencial, não tem benefício de prestação continuada, não tem gratuidade até 65 anos. Para onde que não? Não tem trabalho, não tem emprego.
Não, é de fato, para uma camada, é uma situação muito dramática que não tem saída.
Não.
Não tiver uma solução, né, de, ou a renovação no começo do ano, mas isso já, do auxílio, mas isso já praticamente está fora de pauta.
Está fora, porque é muito
já não conseguiram, né? Então está fora. Ana Paula diz aqui, gostaria de chamar a atenção para um menino de 10 anos morto por bala perdida em Marataízes, no Espírito Santo, nessa noite de Ano Novo, que não é falado na mídia. Pois é, os casos do Rio de Janeiro têm muita exposição na imprensa. De fato, não tinha ouvido falar sobre esse caso, Ana Paula. Vou até procurar para a gente...
De Marataízes também não.
É, eu também não tinha ouvido falar. Mas eu vou procurar para a gente dar visibilidade a isso também. Manuel Viana se tornou assinante, não. Mandou um superchat aqui. Obrigada, Manuel. A Helenira, que é comentarista no Giro das Onze, está aqui presente no chat.
Do Paraná.
A Helenira é de Santa Catarina.
De Santa Catarina.
Isso.
Eu gosto muito dela, grande.
Ela é fantástica, super inteligente, deu um super apoio aqui na cobertura das eleições. Leonora Menicucci é uma mulher gigante, uma das maiores lutadoras da história do Brasil. E o Wagner, que diz, concordo com o deputado Glauber Braga quando diz que a esquerda deve ter candidato próprio para a Câmara. Wagner, eu te anuncio já aqui, pegando o gancho do seu comentário, que o Glauber vai estar no Boa Noite na segunda-feira. Já está marcado, então a gente vai falar sobre essa disputa na Câmara.
Ele
tem essa posição de ter candidatura própria para apresentar um projeto inicialmente e depois, como ele diz, o segundo turno, né, das eleições é para reduzir danos. E o primeiro é para levantar o debate, apresentar projeto. Mas não ter um apoio direto ao candidato do bloco, né, do Rodrigo Maia, se for o Baleia Rossi. E nossa, é isso, então, Leonor, eu queria te passar para a sua despedida, para as suas palavras finais, e dizer alguma coisa aí que eu não perguntei.
Ah, não, você perguntou tudo, Gisele, você é ótima. Você me usa tudo, e é muito bom ser entrevistada por você, porque...
Uau, que honra.
Muito à vontade, né?
E, que bom.
Veja, as minhas palavras primeiro são dirigidas a você, um beijo enorme, muito obrigada, continue essa mulher maravilhosa que você é, e com essa competência, né? E essa sensibilidade. Quero dizer para todos os ouvintes, as ouvintes também, do 247, as leitoras, da importância desse veículo de comunicação, de mídia. É fundamental nós termos, fortalecer cada vez mais o 247. E dizer o seguinte, o que tem me segurado, e eu digo para vocês, e é essa a minha mensagem, é a esperança do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire. Estar sempre em movimento. E buscar, neste movimento, buscar sempre a solidariedade, a determinação, a outra pessoa, porque sozinha nós não vamos a lugar nenhum. Mas com vocês nós vamos a muitos lugares. É uma insígnia do feminismo. Eu sozinha não sou nada, mas com vocês eu sou um mundo. Então, é isso que o Brasil precisa, de mulheres e homens se darem as mãos, e no sentido mais forte do que é se dar a mão, não é só físico, mas é de lutar. Porque quem não luta está morto ou morta, está parado vendo a banda passar, e a banda exige que a gente toque algum instrumento. Então, portanto, o instrumento que nós temos que tocar hoje é o verbo esperançar, lutar para que esse Brasil não se afogue mais em dias tão tenebrosos, em perdas tão difíceis de se lidar no âmbito de direitos, todos eles, sociais, econômicos, trabalhistas, de gênero, de raça, da diversidade, dos indígenas e indígenas, enfim, queremos o nosso país de volta. E querer o Brasil de volta significa querer nos querermos de volta como sujeito político, ativo e serenos, mas com determinação, porque é isso que o Brasil precisa de nós. Um extrema boa noite, muito carinhoso, e a todos e a todas, e a você especialmente, José.
Obrigada, obrigada pelas palavras, Leonora. Fico... Bom, ganhei meu dia, né?
Boa noite.
Ganhei a semana.
Ganhei a semana, mas é de coração mesmo.
Muito obrigada, fico muito feliz que a gente possa se encontrar mesmo nessa situação de privação de movimento, né?
Mas vamos romper isso, vamos segurar.
Isso aí, vamos sim.
Um beijo, então, viva 247, viva José.
Obrigada pelas palavras ao 247 também, de apoio, e muito bom ouvir que suas palavras finais são otimistas, né? E de união e de mobilização. É isso aí. Obrigadão, Leonora. Um beijão, um beijo para todo mundo. Obrigada, Beatriz, que mandou um apoio aqui agora. Obrigada, pessoal, pela audiência. Amanhã estou aqui de volta com mais convidados.
Então, força!
Fiquem aí. Beijão, tchau, tchau.